nós estamos recebendo aqui, tendo o prazer de receber aqui no estúdio o Otaciano Neto, o Otaciano que é empresário, foi secretário de Estado, mas atualmente é empresário do setor de pecuária bovina. Olha, as carnes vendidas pelo Otaciano são sensacionais. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes a gente vai falar de um assunto bem menos saboroso, que é o aumento do preço da carne. Otaciano, explica para nós o que está acontecendo.
A carne aconteceu, que a gente chama de uma tempestade perfeita para uns, né? Uhum. A gente tem um conjunto de fatores que explica essa subida de 60% no quilo da carne nos últimos 40, 60 dias. Primeiro, nós temos o fator China, vocês falaram logo na abertura do programa, o fator China é muito relevante. Teve um problema com produção de proteína animal na China, que foi a peste suína. Isso fez com que se dizimasse metade do plantel de suínos na China. E a China, que tem crescido a sua renda média, tem comido mais proteína, fez com que buscasse no mundo inteiro, isso não só está acontecendo no Brasil, uhum. buscasse proteína, e a proteína animal de bovino, especialmente, subiu muito. O segundo fator é a questão do dólar, né? Nós estamos com o dólar muito alto, isso ajuda nesse incentivo para o exportador colocar o produto fora do Brasil. E nós temos, final de ano, então, o consumo brasileiro de carne responde a 80% da toda a produção e 20% é exportado. Nós estamos nas festas de final de ano, 13º o trabalhador recebendo, então pressiona também o consumo interno no Brasil e também no mundo inteiro, também está passando festas de final de ano, está chegando próximo, isso amplia o consumo no mundo inteiro. E para completar esse cenário dessa tempestade, nós estamos no final da entre safra do bovino. A maior parte do centro-sul brasileiro, nós estamos no final do período da seca. Então, é um período que produz menos capim, evidentemente. É por isso que tem tanto confinamento nessa parte. O produtor tira do campo o gado e leva para o confinamento, quem tem confinamento. E nós estamos no final desse período. Então, diminuiu a oferta. Então, nós temos diminuição de oferta, dólar alto e ampliação do consumo, tanto no Brasil como no exterior, especificamente, destacadamente a China. E isso fez com que a gente aumentasse e tivesse esse aumento de quase 60% no preço da proteína.
Pois é. 60% que você está falando é no preço de todas as carnes, da carne bovina, da carne de frango, vale para tudo?
Não, esse 60% é na carne bovina, uhum. mas a carne bovina sempre é um balizador de preço. Sim. Quando ela puxa a produção, puxa o preço, as outras proteínas também começam a subir, porque aumenta a demanda por essas outras proteínas. Né?
Agora, Tassiano, esse aumento de 60%, ele é indiscriminado? Por exemplo, se a gente está falando de um aumento de 60% no preço da carne, isso vale para o filé mignon, para o acém, para o peito, vale para tudo? Ou, por exemplo, carnes de melhor qualidade, aquilo que se convencionou chamar de carne de primeira, sobe mais?
Né?
Tem alguma diferença nisso? Ou é o preço da carne?
Não, subiu, em geral subiu todos os cortes, subiu tudo, né? Tudo subiu isso. E subiu também para o produtor rural, né? O frigorífico tem pago mais para o produtor rural, o preço da arroba. Aqui no Espírito Santo, no início do ano, nós tínhamos arroba aí de R$140, R$145. Nós estamos, os índices oficiais estão dando menos de R$200, mas já existe negócios acontecendo no estado com mais de R$200 a arroba. Isso fez com que o frigorífico também repasse para o consumidor final todos os cortes, porque a carne bovina, em geral, o consumidor gosta dela resfriada. Mesmo que ele pegue e leve para casa e coloque no freezer uhum. depois, mas ele escolhe a carne resfriada.
Sim.
E o tempo de prateleira dessa carne é no máximo 90 dias em alguns frigoríficos e 60 em outro. Então, o frigorífico não consegue ficar com esses cortes muito tempo estocado, né? Já dá problema de refrigeração. Então, tem que fazer o giro rápido e acaba que o preço subiu para tudo, porque não dá para vender só maminha, fraldinha, picanha. Sim. E ficar com a 100 dentro do frigorífico, que senão vai estragar, então sobe tudo.
A gente está conversando com o Otaciano Neto, ele que é empresário do setor de pecuária bovina aqui do Espírito Santo. Agora, Otaciano, para vocês desse ramo, os empresários, essa dificuldade, obviamente, vocês estão recebendo esse valor já alto e repassando para o consumidor também um outro valor. Agora, nos frigoríficos, né? Vocês estão tendo dificuldade para comprar essa carne dos próprios produtores? Os frigoríficos estão dando conta de atender a vocês, empresários?
Tem uma escassez, sim. A oferta de boi, tanto aqui no Espírito Santo, né, como em todo o Brasil, diminuiu. Parte por a gente estar naquele período de entre safra que eu falei, que tem menos oferta mesmo, e parte porque o produtor segura um pouco mais para ver para onde vai o valor da arroba. Assim, imagina, teve dia na semana passada que subiu 5, 10 reais no dia o Caramba. Valor da arroba. Um valor absurdo. Olha que nós estamos considerando esse ano com inflação de 3%, né? Subir, parecendo aquela época da hiperinflação. Lá duas décadas atrás. Então o produtor está repassando e o frigorífico também está repassando, mas com dificuldade de encontrar. Então eu acredito que nessas festas de final de ano nós vamos ter escassez de alguns produtos, assim. Ou regula no preço, que também com o preço subindo desse jeito muita gente regula no preço, né? Sim. Substitui a carne, aquele churrasquinho do final de semana aumenta a quantidade de suína, aumenta a quantidade de frango que vai fazer no churrasco no final de semana.
Olha só, na hora que nós noticiamos a sua presença aqui, o ouvinte, ele não tinha, muitas pessoas acho que estão nos escutando agora ainda não se deram conta de quando, agora quando forem ao supermercado vão observar. Olha o que que ele encontrou no preço da alcatra bovina, ele relatou aqui pra gente o susto que ele teve. O Wellington, fala, Wellington.
Costumava pagar aí 29, 30 reais. Aí eu nem pedi, assim, perguntei o preço, né? Acabei pedindo. Quando fui olhar, R$43 o quilo, Letícia. Eu tomei um susto. Aí ouvindo aqui, acompanho, né, sempre, vocês comentaram aí a respeito dessa elevação, né, dos preços da carne. Foi dito e feito. Meu Deus do céu. Aonde não vamos parar?
Vamos parar. Uma boa pergunta.
E a pergunta do Delosmar também. Falou, Tassiano, gostaria de saber se depois dessa fase, o preço vai voltar ao anterior?
Eu acho muito difícil voltar. Nós somos próximos de estancar essa subida, minha opinião, mas acho muito difícil voltar a patamares anteriores. A China paga, vou dar um exemplo, no lagarto, né? O lagarto é uma peça muito comum para o dia a dia na casa das pessoas. A China paga por esse preço ao frigorífico $7. Quando a China estava pagando $7 no quilo do lagarto, aqui no Brasil o frigorífico vendia para o supermercado a R$14,50, R$15. Quer dizer, hoje o supermercado compra e o açougue do frigorífico por mais de R$20 esse quilo de lagarto. Então está se aproximando do preço que se paga na China. Então, uma curiosidade, assim, as pessoas falam, a China é muito longe, então é caro. Vou dar um exemplo. Para entregar um quilo de carne de um operador logístico aqui em Vitória até em Linhares ou Cachoeiro, esse operador logístico cobra 45 centavos o quilo para entregar. O frete de Santos até China por navio custa 40 centavos o quilo da carne.
Caramba!
Então é mais barato colocar a carne pelo transporte de navio na China do que pegar aqui de Vitória e levar para Colatina ou levar para o município de Linhares. Só dando exemplo só de referência.
E, né, como é que está essa disputa com vocês, com as carnes, vamos dizer, essas carnes que também são, que vêm da Argentina, né? As chamadas carnes mais nobres, os cortes mais nobres que vêm da Argentina, alguns dos Estados Unidos, até mesmo do Japão, por conta
País do mundo ainda que a carne não subiu foi na Argentina. Nós temos um problema político sério na Argentina. Hoje no Brasil, o quilo da carne está $55. Se pegar nos grandes produtores do mundo, a carne está mais de $50 arroba. Então pega a Austrália, pega a Irlanda, pega Estados Unidos com mais de $60 um pouco a carne, Uruguai com mais de $55 e na Argentina com $35. Então nós temos aí uma diferença enorme, mas isso tem muito a ver com a brutal desvalorização da moeda argentina, mas essa carne vai entrar muito no Brasil. Assim, então eu acho que de curto prazo essas carnes nobres vai ter muita entrada de carne argentina exatamente pelo preço, né? Ela está mais competitiva do que a carne produzida aqui mesmo no Brasil.
Eu imaginei que o preço da carne fosse um preço estabelecido por bolsa internacional, não é pelo que você está falando.
Não segue o café, milho e soja, são preços locais, mas quando você faz essa conversão, existe uma proximidade maior ao longo do ano, né? Só na Argentina, porque esse problema político que está desvalorizado.
Voltando um pouco no caso da China, você citou aí que eles estão atravessando um problema grave lá por conta de uma peste suína. Essa peste, ela ela também acaba afetando de alguma maneira o consumo de carne bovina na China ou não? O que impediu lá foi só o consumo de carne suína?
Foi só o consumo suíno, não, a China nunca foi grande produtor de bovino, mas imagina um país de 1,4 bilhão de pessoas, né? Só vou dar um exemplo, o brasileiro consome 40 quilos de carne ano, numa média. Na China, consome 6 quilos de carne bovina, e consome 6 quilos de carne bovina na China.
Faz a conta pela quantidade de...
Que pode chegar a isso, assim, sem considerar a renda média, né, como tem crescido, né, esse crescimento chinês aí acima de 10% ao ano. No Brasil, nós estamos alguns anos crescendo zero, abaixo disso, então tem uma demanda enorme. Por isso que aquela pergunta anterior, eu acho muito pouco provável que eu acho que vai parar essa oscilação, essa volatilidade diária, evidentemente, isso não faz sentido, uma hora se ajusta, mas vai parar no patamar alto, e carne, o brasileiro vai dividir cada vez mais o dia a dia aí de carne bovina com suíno e frango e ovo.
Agora sim, né? As pessoas vão, tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora vão começar a reparar esse valor da carne. Agora, no mercado, pelo que você está acompanhando, Otaciano, esse valor, ele já chegou nesse reajuste de 60% ou tende a aumentar mais nos próximos dias, até mesmo com a proximidade das festas de fim de ano?
Os supermercados... Por isso que o consumidor não percebeu ainda, o supermercado sempre, ele compra carne, muito, o supermercado compra carne programada, né? Uhum. Você tem rede de supermercado no Espírito Santo que compra carne para entregar daqui a 15 dias. Então a carne que chegou semana passada nesse supermercado, ela foi comprada há duas ou três semanas atrás. Muita gente trabalha com carne programada. Então, e por isso que o consumidor ainda não percebeu. Então existe um reajuste que o produtor já percebeu, já recebeu por ele, mas que o consumidor final ainda não percebeu. Por esse período, né, entre a compra do animal, o abate programação, os lotes estarem chegando. Mas tem um espaço ainda para crescimento de preço. Mas isso recupera uma margem, sabe? Nós temos no Brasil todo os produtores diminuindo o abate de animais, a produção de pecuária. Muita gente foi para a agricultura. Se você analisar tanto a pecuária do Espírito Santo, isso é a realidade para o Brasil, muito produtor deixou a atividade de pecuária de leite e a pecuária de corte nos últimos anos pela baixa remuneração e cresceu na agricultura. Então isso ajusta um pouco esses preços históricos, paga o produtor rural. É ruim para o consumidor, evidentemente, que está ouvindo, né? Fala assim, eu não quero saber disso, minha carne está mais cara, mas é uma realidade, é uma atividade que estava mal remunerada ao longo dos anos, e ajusta também um pouco as margens dos frigoríficos. As unidades industriais vinham operando com, primeiro semestre, eu conheço dois ou três frigoríficos no Espírito Santo, que operaram no vermelho no primeiro semestre todo aqui, em função da margem muito curta.
Tá certo, então, Otaciano, olha, obrigada. Mas só lembrando, vamos falar do produto dele aqui,
isso,
que é muito bom.
Otaciano não pode ir embora sem falar dos produtos dele, não.
Porque... Você sabe que eu mandei uma foto pra ele no sábado, eu tava doida. Eu abri, né, mas eu ia tirar uma onda, né, que eu comi uma carne de chorizo dele.
Pois é, Otaciano. Otaciano começou com cordeiro, principalmente, isso. Não foi? Mas agora evoluiu, você tem produzido mais, tem outras carnes, inclusive pratos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua atividade como empresário, dos seus produtos.
Legal, eu comecei, na verdade, isso em 2014, um pouquinho antes de atuar no governo, de ir pro governo, mas o projeto ficou funcionando, mas de certa forma congelado
literalmente
em 2015 a 2018, pela atividade, a empresa é muito pequena, pela atividade forte no governo. E agora, depois que acabou esse período, né, o ciclo do governo, eu pude fazer a dedicação total à empresa. A gente começou com o cordeiro Baby Black, nós lançamos a Nuvilha, né? Nuvilha é conhecida pelo produtor rural. As fêmeas da espécie bovina são animais mais macios, e quanto mais nova, Nuvilha é uma fêmea nova, né? Ela é mais macia, então por isso que tem um valor diferenciado no mercado. E recentemente a gente lançou os pratos congelados, assinados pelo Juarez, um super consagrado chefe aqui do estado, e buscando uma oportunidade, porque quando o consumidor, nossa carne, o consumidor ia na gôndola, igual a Letícia fez no sábado, e quer fazer os cortes nobres para o churrasco. Uhum. Então o consumidor percebe o valor em chorizo, picanha, os cortes maminha, fraldinha, os cortes nobres, e paga um pouco mais por isso. Mas os cortes antigamente conhecidos como corte de segunda, corte por dia a dia, chã de fora, chã de dentro, a 100, o consumidor não paga mais, porque ele vai levar para a panela para fazer no dia a dia. Foi aí que a gente viu uma oportunidade de lançar os pratos prontos. O Juarez desenvolveu 5 pratos e nós estamos no mercado exatamente aproveitando esses cortes que a gente não agregava valor, E hoje é uma tendência, né? As pessoas, quem tem funcionário em casa é cada vez mais difícil, que é caro,
sim,
né?
Sim.
Você manter pessoas em casa, você tem menos tempo, perde mais tempo no trânsito. Vocês falaram agora amanhã toda sobre trânsito. Então, ter comida pronta em casa para chegar e fazer rapidinho, em 6-7 minutos, micro-ondas. Você pode olhar, quem está nos ouvindo, olha a gôndola do supermercado. Imagina o que era a gôndola de produto pronto há 4-5 anos atrás, imagina o que é hoje. Como cresceu o espaço nos supermercados destinado à comida congelada e pronta para consumo.
Ué, tal, então. Muito obrigado, Otaciano, veio aqui conversar com a gente, Otaciano Neto, e veio falar a respeito dessa explosão, literalmente uma explosão do preço da carne bovina, principalmente. Mas pelo que ele está falando, isso vai acabar tendo reflexo nas outras carnes também, na carne suína e de frango. Obrigado, Otaciano.
Obrigado pelo convite, um abraço a todos.